Muito obrigado, senhor presidente. Todos nós, faço coro com o presidente Sarney. Senador, realmente a sua presença foi bastante notada aqui nesta casa. Não faça, não se repita, que isso não se repita. Senhor presidente, nós estamos prestes a votar o relatório do deputado federal Aldo Rebelo, que trata da mudança do Código Florestal Brasileiro, a atualização do Código Florestal Brasileiro. Existem muitas histórias, senhor presidente, muitas controvérsias, muitos retalhos de informação que são escolhidos a dedo, esses retalhos, para induzir o povo brasileiro, a sociedade, os jornalistas, a conclusões equivocadas. Algumas pessoas tratam o assunto com equívocos, mas de boa fé. Mas é claro que também nós estamos observando que tem alguns escolhendo esses retalhos para que essas conclusões possam enganar a sociedade, não informar, mas sim convencer equivocadamente a sociedade brasileira e os jornalistas. E isso prejudica a verdade, senhor presidente. Prejudica o equilíbrio de uma votação de uma matéria das mais importantes para o país. Eu peço a atenção dos colegas senadores e senadoras. Nós não podemos passar o ano de 2010 sem uma votação e uma análise nesta casa do Código Florestal Brasileiro. E eu gostaria aqui, senhor presidente, de tentar esclarecer alguns equívocos, senhora presidente, que hoje ainda na imprensa nacional, nos maiores jornais do país, como o Estadão, a Folha de São Paulo, divulgou pontos do relatório do deputado Aldo Rebelo, que são equivocados, que não condizem com a verdade. Eu gostaria de destacar dois pontos, mas antes eu quero aqui dizer que essas matérias foram induzidas pelo Observatório do Clima, que é composto por várias ONGs e que deveria merecer todas elas o nosso respeito. E é assim que eu pretendo continuar e pretendo me comportar, respeitando os diversos, os diferentes, as opiniões. Mas, senhor presidente, senhora presidente, nós não podemos concordar com mentiras que estão sendo colocadas na imprensa nacional, enganando até mesmo jornalistas experientes. Como, por exemplo, este estudo que se pretende um estudo, e, portanto, um estudo deve ter lido o relatório de Aldo Rebelo, não é apenas uma opinião e uma prévia. Coloca que o Brasil, se o relatório de Aldo Rebelo for aprovado, vai haver um aumento em 12 vezes nas emissões de CO2. Eu gostaria de começar pelo primeiro ponto. Este estudo, que não diz a verdade, está aqui colocando que o relatório abre mão e permite o desmatamento total de reserva legal das propriedades pequenas, que têm até 4 módulos fiscais. São a grande maioria das propriedades do país. O relatório do deputado Aldo Rebelo, aprovado na comissão especial na Câmara, não permite o desmatamento de reserva legal da pequena propriedade. Ele apenas trata, senadores e senadoras, de que as pequenas propriedades rurais, que já desmataram no passado, que a lei não possa ter retroatividade para prejudicar essas propriedades. Portanto, aquelas que possuem reserva legal, quando o relatório for aprovado, não poderá desmatar a sua reserva legal. Ela deverá permanecer intacta. Portanto, este dito estudo do Observatório do Clima, e eu os desafio para um debate em qualquer uma das comissões dessa casa, para que nós possamos colocar a verdade à tona, este Observatório do Clima coloca, senhora presidente, que o desmatamento vai aumentar em quase 92 milhões de hectares. E eu quero aqui lembrar que os dados do IBGE mostram que nos últimos 45 anos deste país, o desmatamento chegou apenas a 84 milhões de hectares em 45 anos. Como pode um relatório aprovado e imediatamente a médio prazo aumentar em 18 vezes o aquecimento global e desmatar, num período tão curto, 60 a 70 milhões de hectares, como diz, senadora, esse pretenso estudo.
Desculpa, mas eu preciso prorrogar a sessão por mais uma hora. Continua com a palavra.
Obrigada. Senhora presidente, o Brasil tem 355 milhões de hectares disponíveis para a agricultura. O Brasil todo tem 850 milhões de hectares e tem 354,9 disponibilizados para a agricultura. Só que, desses 354,9, 272, 68% dessas áreas foram abertas, foram desmatadas antes de 1964, quando foi publicado o primeiro Código Florestal. São áreas no estado de São Paulo, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, em Minas Gerais, no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, porque ali começou o Brasil, ali começou o desenvolvimento do Brasil e foram áreas importantes para a geração de emprego. Portanto, nós estamos tratando aqui com os ambientalistas radicais, demonstrando que vai haver uma ampla e grande anistia neste país com relação àqueles que cometeram crime. Eu quero repetir, 68% dessas áreas, faltando 2 pontos para 70%, foram abertas antes de 1965, do Código Florestal, a primeira vez instalado. Portanto, se nós diminuirmos 354 milhões abertos, com 272 que foram abertos antes de 65, na verdade, depois da instituição dos 20% de reserva, apenas 83 milhões de hectares foram abertos em 45 anos, senhor presidente. Menos de 10% do país em 45 anos. Mas, isso nós estamos falando de florestas. Eu quero lembrar que a reserva legal no Cerrado, ela só foi implementada em 1989. Houve uma alteração na medida provisória e também incluíram a reserva legal no Cerrado. Portanto, eu quero lembrar a todos que dos 100 milhões de hectares no Cerrado que estão em pleno desenvolvimento, dos 100 milhões, o Cerrado brasileiro todo tem 200 milhões de hectares. 100 milhões estão disponíveis para a agricultura. Desses 100 milhões disponíveis para a agricultura, 80 milhões de hectares no Tocantins, no meu Tocantins, em Goiás, no Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul, no sul da Maranhão, no sul do Piauí, no oeste da Bahia. Estas áreas foram abertas antes de 1989. Portanto, quando os produtores abriram suas áreas, não tinha reserva legal. E nós não podemos, mais uma vez, trazer insegurança jurídica, ferir o Estado de Direito. A lei não pode retroagir para prejudicar. Portanto, se eu estou falando, repetindo, senador Gilberto Gellner, do estado de Mato Grosso, aonde tem cerrado e aonde tem mata. Se nós temos 354 milhões abertos, se 272 foram abertos antes do Código Florestal, se dos 80 que foram abertos depois do Código Florestal, nós temos 80 milhões apenas no Cerrado que foram abertos antes da lei instituir a reserva legal no Cerrado. De que ilegalidade nós estamos falando, senadores? Qual é o percentual de ilegalidade que nós estamos tratando? Para que determinadas pessoas venham a público, inclusive na imprensa internacional, demonstrar e tentar provar em versos e provas que o alimento brasileiro é criminalizado, é fruto do crime ambiental. A quem interessa essa tese? Nós não estamos e não produzimos uma catástrofe ambiental. O Brasil provocou uma catástrofe nos bolsos dos europeus, dos americanos e dos japoneses, produzindo a melhor agricultura deste mundo, a mais tecnificada, com alta qualidade, mas catástrofe ambiental não. Porque nós temos 56% de mata original. Dos nossos 6 biomas, nós temos 56% ainda em estado original. E os europeus, que nos criticam na imprensa dos seus países, não têm nenhum 1% de cobertura original. A África, estive em Moçambique a semana passada, visitando aquele povo sofrido, levando qualificação profissional do Senar, treinando os trabalhadores e agricultores da agricultura familiar da África, em parceria com a ABC e Itamaraty. Lá sim, nós estamos vendo os chineses carregar os caminhões e caminhões de mata nativa, sem que o Greenpeace diga uma palavra. Eu não encontrei o Greenpeace na África, eu não encontrei o WWF na África. E os caminhões nos portos, os caminhões indo a madeira chinesa toda embora do povo africano, sem ninguém denunciar neste mundo. A África hoje tem apenas 7% da sua cobertura original. A Ásia tem 5% da sua cobertura original. A Europa, menos de 1%. E querem apontar o dedo para os brasileiros, para a melhor agricultura do planeta, que fez com que a comida pudesse equilibrar o preço da comida, equilibrar enormemente a inflação neste país. Portanto, senhor presidente, se nós imaginássemos que os 20 milhões de hectares do Cerrado que foram desmatados depois da instituição da reserva legal, quem é que disse que esses 20 milhões todos estão irregulares? São 20 milhões de hectares que presume-se que a reserva legal é 20%. Portanto, são 4 milhões de hectares de reserva legal se 100% dos produtores tivessem desmatado as suas reservas legais. E isso não aconteceu. Ninguém pode dizer isso, senador Augusto Botelho. Que dos 20 milhões de hectares abertos depois da reserva legal de 89, que estão todos irregulares. Se nós considerarmos o equilíbrio, apenas a metade dessa área, se são 20 milhões de hectares de cerrado depois de 89, e vamos imaginar que apenas 10 milhões de hectares de produtores rurais tenham feito o seu desmatamento ilegal, são 10 milhões de hectares? Não, é 20% de reserva legal. Portanto, se nós tirarmos 20% de 10 milhões de hectares, nós vamos encontrar 10 apenas de reserva legal que possa ter sido usurpada. Mas para isso nós temos os satélites. Por isso Aldo Rebelo está legalizando as áreas de produção, porque a ilegalidade é tão pequena e é dificílima de ser encontrada, que nós vamos criar um contencioso na justiça e demandas na OMC, porque na Organização Mundial do Comércio eles exigem apenas uma coisa: cumpre as leis que vocês fizeram. Nós não mandamos vocês fazerem determinadas leis, mas se aprovaram no Congresso Nacional, cumpra ou dá painel na OMC. Portanto, quando eu me mostro preocupada com essa situação, é justamente porque lá fora o Brasil está criminalizado. Não existe produtores rurais, é o Brasil que está criminalizado. Aqui dentro, os produtores rurais, são 5 milhões de produtores rurais, 5 milhões 175 mil produtores, que estão 90% criminalizados. Os produtores criminalizados, se ninguém tem compaixão por eles, mas que tenha compaixão pela produção nacional, que é responsável por um terço do emprego, um terço do PIB, 42% das exportações, do que nós estamos falando? De legalizar 2%, de legalizar 5%, isso é anistia? Ou será que tem algumas ONGs por aí que estão preocupadas com o passivo das multas, porque vão para um fundo e que deverão investir em projetos através dessas ONGs? Nós estamos atrás de recuperar e preservar o meio ambiente ou nós estamos atrás de dinheiro? Olha, eu sinto muito. Não são as multas, não são todo tipo de ataque que vai fazer com que as plantas retornem. Infelizmente, multas e polícia não plantam árvores. Quem planta árvores são os produtores rurais. Portanto, nós precisamos organizar o nosso país. Nós precisamos buscar infraestrutura, logística, estradas, ferrovias, portos modernos, qualificação profissional. Nós precisamos de pesquisa. Este país precisa mostrar ao mundo que é um exemplo de produção de alimentos e de preservação ambiental. Na pauta dos agricultores, do seu estado, presidente Séres, do meu estado, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, não está na pauta de São Paulo, do Rio Grande do Sul, de nenhum estado do Brasil, o desmatamento. Nós temos áreas suficientes para produzirmos e aumentar a produção. A cada safra, a cada plantio, nós estamos fazendo sequestro de CO2, porque não se faz crescimento de plantas sem fotossíntese. E não se faz fotossíntese sem absorver CO2. Portanto, nós não estamos atrás de desmatamento. Nem estamos atrás de anistia. Nós estamos atrás de justiça. Nós não vamos baixar a cabeça. Nós somos legalistas. Nós temos certeza do que nós estamos dizendo. Os números estão aí, quer seja do IBGE, quer seja de todas as instituições, que demonstram que um pequeno percentual, apenas um pequeniníssimo percentual de produção neste país deve ter cometido crime ambiental. E que essas pessoas possam recuperar as suas propriedades. Por isso a CNA está patrocinando um grande projeto Biomas, que vai ser lançado na COP16 em Cancún, no dia 4 de dezembro até o dia 16. Investindo 20 milhões de reais junto com a Embrapa, para que nós possamos montar as vitrines tecnológicas. Vai ser a maior rede de pesquisa deste país, pesquisa democrática, porque servirá aos pequenos e médios produtores gratuitamente, aonde eles vão poder visitar as vitrines tecnológicas e com mais de 350 extensionistas vão poder transpor a pesquisa feita naquele local para a sua propriedade rural. É assim que nós vamos mostrar ao mundo que nós estamos aqui para produzir em paz, com a consciência tranquila. Não queremos favores de ONGs, não queremos misericórdia de nenhuma ONG fundamentalista que faz da questão ambiental uma reserva de mercado. Não, nós estamos aqui defendendo o setor que mais emprega, o setor que mais gera PIB, o setor que mais exporta. E esse setor não precisa da misericórdia daqueles que querem criminalizá-lo. Nós precisamos da justiça do país, nós precisamos do Congresso Nacional, nós precisamos da sociedade brasileira, a sociedade de boa fé, que quer compreender essa atividade tão importante para o país. Portanto, senhora presidente, o seu estado é um grande produtor de alimentos e talvez um dos mais sacrificados do país, não só na logística, mas pelas condições ambientais. Todos, o Centro-Oeste especialmente, um dos mais prejudicados. A Amazônia nem se fala. Mas nós acreditamos na justiça. Nós temos um ADIM no Supremo Tribunal Federal, cujo relator, o ministro Marco Aurélio. Nós esperamos que Deus possa iluminá-lo com seu costumeiro senso de justiça, e que ele possa, o mais rápido possível, julgar a nossa ADIM, não para favorecer os produtores rurais. Nós estamos com a nossa razão. Se tivesse os satélites funcionando antes de 1965, nós provaríamos que nós não desmatamos nesse período depois. Agora, nós não jogamos as nossas terras ao vento. Nós não desmatamos só por prazer de ver as árvores ao chão. Nós transformamos essa área em riqueza. O país, há 45 anos atrás, era um país subdesenvolvido, um país precário que importava comida e comida cara. Hoje, nós somos um dos países mais invejados do planeta. A própria FAO considerou, e a revista The Economist inglesa, uma das maiores revistas do mundo de respeitabilidade, não tem se cansado de fazer matérias e matérias e matérias valorizando a agricultura brasileira. Será que nós precisamos de uma revista inglesa para mostrar ao mundo o que é a agricultura brasileira? Será que nós não temos aqui o raciocínio, o discernimento, o bom senso de mostrar ao mundo para que viemos e o quanto ainda podemos fazer por esse Brasil e por este mundo que passa fome? Eu estive na África. 1.800.000.000 de pessoas passam fome. E a FAO já declarou ao mundo que o Brasil é o único país que ainda pode solucionar este problema sem desmatar uma árvore sequer. Apenas legalizando as suas áreas que foram desmatadas à época de forma regular, de acordo com a lei, com o apoio do Estado e financiado pelo Estado brasileiro. Portanto, não aceitamos estudos que trazem a mentira para a sociedade. Nós queremos a verdade. E aqui desafio o Observatório do Clima com todas as suas ONGs. Venha debater conosco na Comissão da Agricultura, em qualquer uma das comissões escolha, para que nós possamos mostrar a verdade e que esses números que foram demonstrados hoje na imprensa nacional, a imprensa de boa-fé brasileira, foram enganosos e são vergonhosos e são desonestos intelectualmente, porque prejudica o povo brasileiro muito antes do que os produtores rurais. Muito obrigada, senhora presidente.